Está para que sessão a palavra com o secretário para a leitura.
A proclamação é 25 de maio de 1979. Presidente do Ministro-General de Exército, Reinaldo Melo de Almeida, Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Meireles da Costa Filho. Compareceram os ministros Jacir Guimarães Vieira, Hélio Ramos, José Bento Leite, Fábio Cintra, Jader Matos, Delpécio, Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Orta Godinho, Carlos Roberto Cabral Ribeiro, José Armando Gomes Monteiro e Antônio Geraldo Peixoto. Além de ministro Otávio José Sampaio Fernandes, local não justificado. O ministro Júlio Sérgio Rebaque, encontra-se em 12 de licença. Às 13h30 horas, a venda do número legal foi aberta a sessão. Líder sem debate foi aprovada a ata da sessão anterior. Vai seguir relatado o caso entre outros embargos 41-799 no Paraná. Relator ministro Jacir Guimarães Pinheiro. Revisão ministro Fábio Cintra, barbante Arthur Rabelo Neto. Da maioria de votos do tribunal, com provimento dos embargos para manter o acordo embargado. Sendo votos vencidos, ministro Jacir Guimarães Pinheiro e de Matos, dar um provimento para reformar o acordo embargado, reconhecendo a incompetência na justiça militar. Eu ia seguir encerrando a sessão.
A ata está em discussão. A ata está aprovada. Ela é liberada ao seu ministro, Almirante Leite. Sessão secreta solicitada pelo Almirante Leite. Com a palavra, o ministro Carlos Alberto.
Senhor presidente, eu gostaria de constar em ata a passagem do dia de hoje e as homenagens prestadas pelo Exército à saúde e ao seu patrono, o general Dr. João da Fonseca, irmão de heróis, filho de heróis, e que uma grandeza extraordinária, um homem de uma cultura vulgar, com a sua grandeza extraordinária, nunca abusou dessas condições que ele tinha. Nunca maculou o seu nome, o seu posto, a sua função, mesmo de dispondo de nome, dispondo de posição e dispondo de mais do que isso, de poder. Foi, antes de tudo, um oficial do Exército e, acima de tudo, um homem da medicina. Essas palavras minhas, na sua simplicidade, sintetizam a reunião também muito simples a qual eu assisti hoje, mas que muito maior do que essa simplicidade, é a magnitude do que ela representa. Muito obrigado.
General, eu certamente concordo inteiramente com a manifestação do ministro Carlos Alberto, com esta guiada, essa homenagem ao Exército e o Dia da Saúde através do Parlamento. Eu estarei em nota. A palavra continua livre. Não havendo manifestação de seus ministros, vamos entrar na porta. E o primeiro processo é a apelação 42.332 do seu relator, o ministro Fernando Monteiro, e o revisor, o ministro Lima Torres. Uma palavra, sua excelência.
Senhor presidente, senhores ministros, apelante Sirineu Silva da Costa Marinheiro, condenado a 6 meses de prisão no curso do artigo 187 do CPM, com os benefícios do artigo 527 do CPM, faz a redação da lei 6.544 de 78. A sentença do Conselho Permanente de Justiça é apelada. A sentença do Conselho Permanente de Justiça da segunda do projeto de linha da primeira CJM. O marinheiro nacional Sirineu Silva da Costa, servindo na sessão de policiamento do 1º Distrito Naval, ausentou-se de sua unidade em 1º de setembro de 78, conforme parte de Folhas 4, completando no dia 9 de setembro do mesmo ano os 8 dias consumativos do delito de deserção. O termo, às suas vezes, está perfeito em todas as suas características legais. Segundo se vê do ofício de 2025, o acusado apresentou-se voluntariamente, mas após 5 meses de ausência. Inspecionado por saúde, foi considerado apto para o serviço ativo da Marinha. Submetido a julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria de Marinha, assim justifica no interrogatório o cometimento do crime de deserção. Aspas. O interrogando servia a Marinha embarcado no navio Paulinho, onde recebia vantagem de embarcação e posto superior. Depois de algum tempo, deu baixa no navio Paulinho e passou a servir a seção de policiamento do Ministério da Marinha, perdendo, em consequência, não só a vantagem de posto superior, como também a gratificação de 30% sobre vencimento por ser embarcado. Como acusado vive com uma companheira e tem um filho e paga aluguel, a sua situação financeira foi aos poucos se tornando crítica, motivando ter solicitado empréstimo à Capene, empréstimo este que suavizou sua situação durante algum tempo. E como se viu, novamente em situação de aperto, passou a pensar em trabalhar como lanterneiro, que é a sua profissão, e que assim pensando, resolveu desertar. Que durante o tempo de deserção, trabalhou na sua profissão, e por instância da senhora sua mãe, que mora no Espírito Santo, sabedora de que o governo havia desertado, resolveu apresentar-se às autoridades militares para tentar, com isso, resolver definitivamente sua situação perante a Marinha. E perguntado por que não trabalhava depois do expediente, respondeu que não dava para fazer porque sua profissão é pesada, e se assim procedesse, não teria condições de se apresentar ao quartel às 7 horas da manhã. E como nada mais disse, ele foi perguntado o fim do interrogatório. Fecho aspas. O Conselho de Permanente de Justiça, reconhecendo a culpabilidade do réu e em face da inconsistência da defesa, aplicou-lhe por decisão unânime a pena de 6 meses de detenção, atendidas às circunstâncias do artigo 69 do CPM, convertendo a pena em prisão, exibido o artigo 59 do mesmo Código. Sentença foi as 46-48. Dessa decisão, recorreu o apelante, permite sua razão de pós 53 a 54, reproduzindo os argumentos anteriormente expostos, ou seja, a tese do estado de necessidade como excludente de culpabilidade, de acordo com o artigo 39 do CPM. Os pareceres do Ministério Público Militar, tanto quanto da Procuradoria-Geral, desprezam a argumentação da defesa, que não consegue medir as provas de cometimento do crime, confirmando a conclusão da própria sentença de folhas 46, verbis, as justificativas apresentadas sobre não virem acompanhadas de prova, não tenho condão de inibir o dever militar, nem se amolta, mesmo de longe, ao que descreve a lei, com o estado de necessidade desculpante. É o relatório, senhor presidente.
Ministro Lima Torres, é o relatório, ministro relator. A sessão de CCT, no segundo dia.
Não. A fragilidade dos argumentos apresentados pela defesa não a faz prosperar, pois nos terceiros isto sim, a jurisprudência que consagrou a deserção como um delito formal, que se consuma pelo simples recurso do prazo de 8 dias previstos em lei, independente do resultado pretendido pelo agente. Isto posto, considerando o prazer da doutra Procuradoria-Geral, considerando que os motivos da ordem particular não exime o desertor do delito, considerando que a sentença bem apreciou e julgou o peito, aplicando pena justa e equânime, voto no sentido de ser negado o provimento da apelação para manter a sentença penada por seu jurídico fundamento. É o voto.
Ministro Lanzão, a toda a comunidade mantém a sentença de Silvio Silva da Costa Malheiro, que vem condenado em primeira instância a 6 meses de prisão no curso do artigo 87 do Supremo. Em discussão, em votação, agradecendo o ministro Luiz, o ministro Peixoto, o senhor Roberto, o ministro Rocha, o ministro Luiz Matheus, a pena. Desculpa.
Operação Grilo, 42.337. Relator, ministro Cabo Cinta. Revisor, o ministro Alci Pinheiro. Com a palavra, o excelente relator.
Aprovação, 42.337, Estado de São Paulo. Apelante Carlos Alberto de Almeida Zanetti, soldado do Exército, condenado a 4 meses de impedimento, recurso 183, combinado com 72 do CPM. Apelado à sentença do Conselho de Justiça do 6º Batalhão de Infantaria, 23 de março de 79. Ora, apelante tendo contra si lavrado o termo de exercício de submissão de 13 de janeiro de 78, por determinação como 16º Batalhão de Infantaria, cidade de Caçapava, São Paulo. Cópia do boletim interno, noticia que o submisso foi encostado sob a dita unidade a contar de 29 de janeiro do ano. Inspecionado de saúde, julgado lá, incorporado aos fileiros do Exército. O só criador, em defesa prévia, sustenta que o réu não se apresentou à ata devida pela necessidade que teve de auxiliar seu pai, que atravessava séria crise financeira na imobiliária que possui. O promotor militar ratifica as alegações de seu defensor. Em sessão de 23 de março de 79, o Conselho de Justiça, decisão unânime, julgou provada a acusação e condenou o acusado a pena de 4 meses de impedimento como infrator do artigo 183 do CPM. Na fixação da pena, considerou o colegiado o fato do réu ter permanecido na condição de insubmisso por mais de 12 meses. Demitidos à opção de turia competente, interpôs recurso defensor dativo, mediando a absolvição ou mesmo a redução da pena imposta. Outro razoado sobre o apelo merecendo parecer favorável em parte da Procuradoria Geral, no sentido de se mitigar a sanção aplicada. É o relatório.
Mensalzinho, revisor, concorda com o relatório. Relatório, ministro, padecido.
O direito de submissão encontra-se configurado desde que o apelante, na data aprovada, omitiu-se em relação ao ato de incorporação que estava obrigado por lei. A justificativa de coisa particular não possui como dano excluir a criminalidade do fato em apuração. Na parte relativa à imposição da pena, verifica-se que a sentença não atendeu o princípio norteador de sua dosimetria. Assim é que pela declaração de folha estreita afirmada pelo secretário da Justiça da JSO Junta de Saúde Militar, temos que o réu apresentou-se antes de decorrer do mundo da data inicial para sua incorporação, fazendo justo contra a pena específica contida na letra B, parágrafo 2º, 183 do CPM. O acusado é menor e contra si e contra ele não há no processo qualquer nota desabonatória de seus antecedentes sociais e criminais. Ante o exposto, não provimento em parte o recurso para reduzir a pena do soldado Carlos Alberto Almeida Zanetti para 2 meses de impedimento com o imposto no 183, combinado com o parágrafo 2º. E seu parágrafo 2º, letra B, artigo e artigo 72, inciso 1, coisa do Tribunal Penal Militar.
Ministro, eu só concordo com o voto ministro relator, reduz para 2 meses a pena do soldado Luiz Carlos Carlos Alberto de Almeida Zanetti, que foi condenado a 4 meses de impedimento. O recurso do artigo 183, combinado com o artigo 72 do CPM, dando em consequência proveniente em parte da autor da defesa. Em discussão, em votação, o ministro Rodrigo e o Armando Paulo Alberto, o nome. Apelação do número 42.143. Relator, o ministro Paulo Rodrigo. O revisor, o ministro Paulo Leite, com a palavra, Sua Excelência, o relator.
Senhor Presidente, senhores ministros, o Ministério Público Militar, junto à 3ª Auditoria do Exército, na 1ª CGPOL, aos 9 dias do mês de maio de 1978, ofereceu denúncia contra Carlos Andrade da Silva, soldado do Exército, por ter praticado o delito previsto no artigo 210, mas levanta do artigo 70, inciso 2, letra L, do CPM. Diz a peça vestibular que o presidente no dia 9 de março de 78, exercendo as funções de cabo do dia, junto ao esquadrão de comando da 5ª Brigada Cavalaria, honorado em silêncio, antes de ter sido dado o palco de recolher, para evitar que os soldados que penetravam no quartel, já recolhidos ao alojamento, continuassem a conversa, resolveu apagar a luz do alojamento, segundo suas próprias declarações, para encerrar o papo. E um dos soldados voltasse a acender a luz, observando que ainda não se encontrava na hora do silêncio, o alterante batendo com a mão no clube da arma ao serviço e exigindo maior respeito, retirou a arma do clube, passou-a para a mão esquerda, você canhoto, e eu encaminhá-la foi surpreendido com um disparo e atingiu o soldado Jorge Mendes da Silva, e acender a luz, que nessa altura se encontrava a cerca de 1,5 metros do alterante, sofrendo assim os ferimentos descritos no alto do corpo de delito. De folhas. Na fase inquisitorial, foi ouvido o apelante, que ao narrar o acontecido atribuiu o fato a uma fatalidade, pois havia que dar seu amigo e companheiro de contingente, sendo que a sua intenção ao tirar a arma do golpe e matriá-la foi apenas para intimidá-lo em toda brincadeira, ou seja, a sua intenção foi de fazer uma brincadeira com o amigo. Os apelantes, cinzas e folhas foram menos a afirmar que o crime entre eles todos sempre foi utilizado e cometido. E apesar de a vítima nunca tiver nenhuma rixa que tudo problema em toda brincadeira, nesse sentido foi também dependendo da vítima. Cabe salientar que, apesar de na qualidade dessa engajada, tinha apenas noções de emprego e manuseio da pistola com o que portava obtido durante o período de qualificação ou posteriormente no serviço de cabo de dia, entre aspas, que havia exercido anteriormente ao referido no presente caso, nunca executado nenhum tiro com a pistola em questão, só fazendo com seu armamento de dotação, o FAL, no primeiro fundamento. O relatório apresentado pelo encarregado pela PM resume objetivamente o incluído que ensejou a instalação da ação penal contra o apelante, e quando ali concluído que a imprevisão e imprudência ficaram patentes no caso em questão, sendo esses fatores a causa da ação delituosa e não o temperamento do seu praticante. Aos 11 de maio de 78, o juiz da 3ª Diretoria do Exército recebeu a denúncia, instaurando assim a ação penal contra o soldado Carlos André da Silva, que, no auto de qualificação de folhas, confirmou as declarações feitas na fase inquisitorial. As primeiras, Júlio Nunes, Federal do Vente de Castro, Flávio Severino de Oliveira, Elcio Francisco Alves e a vítima, Jorge Mendes da Silva, confirmaram os crimes feitos anteriormente. E as alegações finais, o Ministério Público Militar pede a condenação do apelante nas penas do artigo 210 do CPM, combinado com o artigo 72, letra L, do CPM, caracterizado em prudência do soldado Carlos André da Silva naquela oportunidade. O advogado de ofício, por sua vez, pede a absolvição, argumentando com seu bom comportamento e alegando que a única explicação para o ocorrido seria a presença de defeito na arma, que não fora apreciada. Pelo menos, da divórcio, com seu permanente justiça da autoria, resolveu condenar o acusado à pena de 3 meses de detenção, convertido em prisão pelo crime do artigo 209, combinado com o artigo 210 do CPM, imputado dentro de prisão provisória, delegando ao mesmo benefício da suspensão condicional da pena. A sentença apelou no lugar de ofício, tentando sublinhar o arquivamento do exame pericial na arma do instrumento do crime, cuja ausência significava uma omissão grave geradora de nulidade, o que atuou preliminarmente. No mérito, traz mais jurisprudência do próprio STM, no tocante à insuficiência de provas e traz a norma o problema das unidades, no tocante à falta de necessária instrução de tiro para os soldados inexperientes, para ela essa imagem. Repugna pela absolvição. O seu povo apresentou suas contrarrazões por manutenção da sentença por primeira instância, uma vez que foi provado o delito culposo, autorismo e materialidade, citando também uma decisão do STM. A Procuradoria Geral optou pelo despedimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida, porém, com apenas 2 meses de detenção, devido ao uso do artigo 210 do CPM.
O ministro realizou a grande pergunta, mas por cada forma de isso,
presidente e senhores ministros. Eu, mais posto, meu colega soldado do Exército, Carlos André da Silva, coordenado pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Decoria do Exército, da 1ª CJM, ao cumprimento de uma pena de 3 meses de prisão, com recurso no artigo 209, combinado com o artigo 210 do CPM, aciona a via recursal perante essa superior instância, objetivando a reforma da decisória proferida pelo ministro atual, em sua resignação, arguendo contra a defensoria de ofício preliminarmente anulitada o processo, com missão de formalidade essencial, desde que não consta neste procedimento exame pericial na área instrumental do crime, isso de acordo com o artigo 24, letra A do CPPM. No mérito, invocando falta de provas punida pela absolvição da hora penal e extensão da alega, não se pode provar a culpa sem restrições. Na tabela não concede ligações da própria defesa. Primeiramente, quanto à preliminar, aumenta toda a razão assista a nosso ministro do Conselho de Justiça de Trânsito, que, ao proferir o despacho de fome 91, teve um total da harmonia com que ele faculta o artigo 430 do CPM, isto é, um bom processo devidamente preparado e dirigido uma hora para julgamento. Apenas em razões finais de primeira instância, faz a defesa alusão à falta do exame pericial na área. Deixou ela percorrer em Alves o prazo previsto no artigo 427 da Lei Objetiva Penal Castrense, quando então sim poderia requerer, já que não fizera antes o que fosse de direito. E poderá finalmente que a pretendida nulidade processual deveria ter sido alegada pelo interpretante em primeira instância antes do julgamento, nos termos do artigo 504, letra A do CPPM. Tenho crédito para os motivos expostos que não procede da tabela a preliminar nulidade devida pela defesa. Quanto ao mérito, ao porém materializados do crime, restaram configurados ao contrário, aliás, do que alega a dupla defensoria do ofício. O próprio acusado, ora apelante e ouvido em juízo, reconhece ser verdadeira imputação de defeita, enriquecendo ainda mais o acervo probatório corrigido em verbis. E no momento do disparo, o depoente havia passado a arma que estava no couro do lado direito para o lado esquerdo por ser garoto, e estava com o dedo no gatilho da arma, quando deu na mão um golpe de segurança ocorrendo o disparo, e a arma estava apontada para o ofendido soldado Jorge. É necessário fazer um movimento para trás com a culatra para se colocar uma bala na agulha, e ao gesto de brincadeira, acima peito, a arma disparou e atingiu o ofendido. E batendo com a mão no olho, disse o depoente, isto aqui, isto não dá mais respeito, não? As declarações do candidato se encaixam perfeitamente com o depoimento prestado pelo ofendido soldado Carlos André da Silva em juízo. O Carlos André da Silva justamente é o interpretante. Disse a vítima que o acusado antes do tiro deu um golpe de segurança na arma e apontou para o depoente. O depoente ficou no hospital mais ou menos um mês e atualmente não consegue flexionar os dedos polegar indicador da mão direita. Ele não consegue escrever usando o dedo mínimo de manuar, pelo plano de exercamento. As testemunhas não desistiram no momento do disparo, tendo todas, entretanto, após ouvir o tiro, visto ofendido com a mão no ombro e apelante com a arma na mão. Não resta então a menor dúvida sobre a autoria do crime. Aliás, compensada com riqueza de detalhes pela área penal. Trata-se de mais um caso de total ausência de cautela no emprego de uso de armas por militares em serviço. Este tribunal, reiteradas vezes, tem se pronunciado no sentido de parecer indispensável rigor para caso desta ocorrência. Por ocasião, aliás, do julgamento da Operação 41.128, no Rio de Janeiro, no qual também fui relator, por unanimidade do tribunal registrava em verbis. É inadmissível ficar em aviso a integridade física de nossos soldados que, atendendo ao chamamento da pátria, vem prestar serviço militar, sujeitos e a mercê de companheiros de farda, e se descubram dos mais comezinhos princípios de cautela e segurança no manejo e manuseio de armas. Minha espécie ocorreram inequivocamente impotência, negligência e imperícia, pressupostos que caracterizam o delito corporoso. Apesar de ofendido eram amigos antes dos fatos e após eles não tiveram amizade, apesar de dizem todos, inclusive a pedido ao bom companheiro, sendo certo que as transmissões disciplinares, evitar quanto a sua forma de assentamentos, nenhuma vinculação possui com uma personalidade perigosa e hostil. Penso por conseguinte que o ilustre representante da Puta Forma em geral, nessa instância, em posse capturada no artigo 210 da Lei Substantiva Penal Militar, é que melhor se adequa aos fatos do exame, devido ao apesar de sendo condenado a 3 meses de prisão, de acordo com o capítulo do artigo 109. Pelo exposto, o produto mais que nos autos consta, do provimento parcial, se convence com o bolso ao da defesa, para reduzir a condenação imposta pela sentença apelada, condenando o soldado Carlos Andrade da Silva a pena de 2 meses de prisão, por incluso as sanções do artigo 110. O juiz me correspondeu o mínimo do artigo e se trata também do réu menor. É o nosso ministro, por favor.
O soldado Carlos Andrade da Silva é condenado a 3 meses de prisão, incluso no artigo 209, condenado no artigo 203 do CPM. A turma, por unanimidade, dá provimento parcial à pena da defesa para reduzir essa pena de 3 meses para 2 meses. E tratando somente no nome do artigo 210 do CPM. É uma interpretação em nome da turma. Discussão. E votação. O vereador Peixoto.
O irmão Paulo Roberto. Eu peço o grupo para o grupo de ação.
Unânime. A pauta está esgotada porque o processo marcado para hoje. O encargo 4301 foi adiado por solicitação do relator para o dia 8. E outro processo, que vai ser julgado hoje, de número 41.904, a pedido da advogada, será marcado também para dia 8 do próximo mês. A sequência da porta é esgotada. Eu desejo dar uma explicação aos seus ministros sobre a promoção de ministros e da auditoria. Amanhã, 9h30, farei com o ministro da Justiça para que se anule uma parte do decreto de promoção dos auditores, que foram Pedro Lomba Carneiro, Ailton de Cunha Ricks, Ângelo Atacaso, Djalma Grossi, Mário Soares Mendonça. Com exceção do doutor Silvio da Ribeira de Maranhão já informado. Isso porque a promoção no modo que foi feito com a situação de antiguidade que não é devida em virtude da promoção do auditor de Orejego, de Curitiba e do doutor Paulo de Santa Maria. Então, deve ser mantida a promoção deles a contar de 78 do primeiro para o segundo instância, mas com auditores efetivos. Essa nossa deve ser publicada, porque nós temos que aqui relacioná-las e opinião do plenário, consultá-las para ver se escolhe se concordam com a sua colocação nas auditorias que vem para. Normalmente são 4, inicialmente serão 5 em Manaus, e em seguida eles aceitarem a promoção, mais com colocação nas auditorias. Isso quer dizer que se não aceitarem essa colocação, não terão direito à promoção. É a explicação que fez o plenário, por são desse ato que eu vou levar como sexto amanhã ao ministro da Justiça. Não tem mais nada na pauta, declaro encerrada a sessão, recordando. Amanhã temos 2 sessões, uma sessão especial às 13h30 e de imediato uma sessão administrativa, ambas convocadas oficialmente.